região central do estado. Tiago, estamos ao vivo aí com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Rogério Uzun Fleischmann, para falar aí sobre o trabalho do MPT que está acionando o governo federal para garantir fiscalização contra o trabalho escravo. Nós havíamos anunciado esta pauta aí no bloco anterior e agora a gente está em contato aí com o procurador, porque até o final do mês de agosto foram resgatadas em todo o país, no ano, portanto, apenas 73 pessoas em situação de escravidão. O Grupo Especial de Fiscalização Móvel pode terminar 2017, então pode, né, terminar ainda este ano, com o menor número de resgatados de sua história. Então, sobre este assunto, a gente conversa aí com o procurador do Ministério Público do Trabalho, porque, afinal, aqui na região central do estado, na cidade de Caciqui, que é próxima a Santa Maria, também tivemos números aí referentes aí a pessoas que estavam em situação aí de escravidão. Foram aí 57 casos que a gente está acompanhando, e por isso a gente quer falar um pouco mais sobre este assunto com o procurador do Ministério Público do Trabalho, Rogério Uzun Fleischmann. Boa tarde, procurador.
Boa tarde, Jean. Boa tarde, Thiago, e aos demais ouvintes da região central. É um prazer falar com vocês.
Explica pra gente, procurador, como é que o Ministério Público do Trabalho está agindo aí nessas questões ligadas aí à fiscalização, cobrando também do governo aí uma fiscalização contra o trabalho escravo. Em pleno aí, a contemporaneidade, né, a gente ainda fica surpreso e perplexo que existem ainda esses casos.
É, infelizmente o Brasil ainda tem casos de trabalho em condições análogas de escravo, e é um conceito que ele não é apenas aquele de limitação de deslocamento, mas abarca também condições degradantes de trabalho e jornadas exaustivas, né? E é nesses dois aspectos que, em geral, se realiza o resgate. E a nossa preocupação neste momento é que a média de operações realizadas até agora, por ano, era de 131. E esse ano, em 2017, infelizmente, só foram realizadas 18 operações, né? Isso significa a redução dos resgates, como tu bem apontou aí na introdução.
Procurador, qual o montante que foi cortado, foi reduzido da verba, e o que preocupa para a sequência desse ano? Existe uma perspectiva para as operações seguirem devido a esse corte?
É, infelizmente, a notícia que se tem é que o corte chega a zero, que significa que as operações muito provavelmente estão encerrando agora no mês de setembro, né? E a preocupação do Ministério Público é justamente na manutenção das operações, e nesse sentido ajuizamos uma ação então contra o governo federal para que ele retome, redirecione o orçamento para realizar as operações. É importante dizer que em novembro entra em vigor a nova legislação trabalhista, todos acompanharam o processo da reforma trabalhista, né? E nessa mudança da legislação, dois especialmente itens nos preocupam, que em relação ao trabalho escravo, que é a liberação da terceirização e também a negociação individual em relação à jornada de trabalho. Significa que a negociação individual vai aumentar em muito a jornada de trabalho, pode passar a configurar jornada exaustiva, e a terceirização, é importante dizer que arriscando, mas quase com certeza absoluta, 100% dos casos de trabalho escravo acontecem com uma interposta pessoa, com um terceirizado, que geralmente nós chamamos popularmente de gato, e é esse então que se coloca sempre como aquele que está empregando o trabalhador escravizado. Então, liberar a terceirização nesse contexto, liberar uma ampliação das jornadas e não fortalecer a fiscalização vai redundar necessariamente no aumento de trabalhadores em condições análogas de escravo.
Ok, procurador, quais são as atividades em que se encontram mais esses trabalhos escravos? A gente observa ali que, por exemplo, criação de bovinos para corte, cultivo de arroz, entre outras, estão também entre as principais, mas tem outros casos, né, procurador?
De fato, nós temos os casos também de extração de madeira, né, que é bastante comum encontrar. E é interessante ver que até, salvo engano, 2013, algo em torno disso, o resgate de trabalhadores acontecia em maior medida na área rural, né? E se verificou um movimento oposto a partir de então, em que o trabalho incondicional fiscal passou a ser verificado em maior número em centros urbanos, né? E aí a gente vai usar como exemplo trabalhadores, por exemplo, bolivianos, né, que são contratados para trabalhar com confecção e são obrigados a elaborar em jornadas exaustivas. E aí a gente não está falando em jornada exaustiva de 9, 8, 9, 10 horas. A gente está falando de 12, 14, 16 horas por dia. E está falando, e isso todos os dias, né? E além disso, a gente está falando também em condições degradantes, quer dizer, porões, né? Sem ventilação, sem condição mínima de higiene, lugares apertados, sem água potável, né? Sem sanitários decentes. Então, todas essas condições têm sido verificadas, e o mais interessante é esse aspecto, que a área urbana passou a ser superar a área rural no que respeita a resgate.
Sim, procurador, até falando desses casos, né, daria para exemplificar alguma operação em algum caso especial que mais chocou vocês dessa situação degradante que foi encontrada?
Eu posso dar um exemplo que eu acompanhei pessoalmente, que foi um resgate acontecido no município de Lajeado. O gato, né, aquele que escravizava, trouxe trabalhadores da sua região, salvo engano, do estado do Piauí, trouxe num caminhão, e esses trabalhadores vendiam essas coisas que se compram no camelô, né, quer dizer, fazer uma venda na rua, né, caminhando, vendendo. Até aí tudo bem, né, exceto alguma irregularidade contra o deslocamento, mas o ponto importante é que esses trabalhadores, eles recebiam apenas por comissão. Significa o seguinte: não vendeu no dia, não recebe nada. E era notado na caderneta dos trabalhadores que eles não venderam nada e, portanto, estavam devendo já naquele dia um valor X por conta de terem comido e de terem dormido dentro do caminhão. O trabalhador, esse é um caso típico de condicional de escravo, né, que a gente fala da caderneta, quer dizer...
Além de não receberem, estavam devendo, né? Impressionante, procurador.
Exatamente isso. E o mais impressionante é que... Depois, conversando com os trabalhadores, e aconteceu um fato interessante e triste, porque os trabalhadores foram resgatados, devendo muito, né, segundo o ponto de vista dos empregadores, devendo muito para ele, e eles foram resgatados, foram transportados de Lajeado para Porto Alegre, daqui pegariam o ônibus para voltar para sua cidade de origem. E aqui na rodoviária de Porto Alegre, nós tivemos a informação e fomos até lá. Os trabalhadores estariam devolvendo os valores para um preposto do empregador, justamente porque, na concepção deles, havia sido injusto o resgate, porque eles acreditavam de fato que estavam devendo para o empregador. Quer dizer, isso é muito chocante, especialmente porque eu perguntei para um deles: essa é a primeira vez que o senhor está aqui? Não, já é. Foram inúmeras vezes que eu saí com ele a vender. E em alguma vez, quando o senhor chegou em casa, quanto o senhor tinha no bolso como salário de retribuição pelo seu trabalho? Ele disse que em nenhuma das vezes ele tinha algum dinheiro no bolso pelo trabalho feito. Significa, o trabalhador viaja 6 meses, 8, 10, 1 ano, dentro de um caminhão, vendendo, e quando chega em casa, tem zero de dinheiro no bolso para repassar para sua família, enfim. Então, é um caso que me chocou muito, porque contou exatamente com a conivência do próprio trabalhador, que achou injusto o valor recebido a partir do resgate.
Ok, procurador, aqui na região central do estado, né, onde estamos, aqui em Santa Maria, a gente viu aqui pelos dados do MPT, Ministério Público do Trabalho, que ainda de 2003 até este ano, então, 57 pessoas resgatadas em Caciqui, que é bem próximo a Santa Maria, em situação de escravidão. Mas certamente também em outros municípios e em outras localidades, esse processo também deve ter ocorrido, né, procurador?
Acontece, com certeza. A gente teve muitos casos na colheita da maçã, né, na região norte, e na área de extração de madeira. Toda a área de extração de madeira também se encontra bastante resgate. A área da pecuária é muito comum se encontrar, e como eu falei antes, a situação das áreas urbanas também está nos preocupando bastante, E, inclusive, temos aqui um projeto no Ministério Público para tratar desse tema em relação aos imigrantes.
Ok, procurador, obrigado por falar conosco aqui da Rádio Imbuí de Santa Maria. Procurador Rogério Zum Fleischmann, do Ministério Público do Trabalho. E fique à vontade aí se quiser acrescentar alguma outra informação.
Não, eu que agradeço, nada mais a acrescentar. Quero parabenizar a abertura da pauta por esse tema. Muito obrigado.
Obrigado, um abraço. 16h21, que coisa impressionante, Thiago.
Pois é, a situação que preocupa desse corte de gastos, por isso dessa ação do Ministério Público do Trabalho, que por ano, em média, são 131 ações, e neste ano só 18, e a previsão é que depois, agora, né, no mês seguinte, já não tenha mais verba para dar o prosseguimento. Há 22 anos já vem sendo realizado esse trabalho.
Não pode parar.
Que é referência internacional, e aí por uma questão do governo, problema lá de cima que não sabe administrar, vai estourar num trabalho que resgata, nesse período todo, fala-se em quase 50 mil pessoas resgatadas.
Em trabalho de escravidão. E por isso o Ministério Público precisa continuar trabalhando. Se fala também em diminuição de verbas para a Polícia Federal investigar, para o Ministério Público Federal também, através da Operação Lava Jato. Agora, essas operações que combatem a escravidão e tantos problemas, realmente o governo precisa continuar investindo, e não dá para admitir, então, essa falta de dinheiro para questões que são tão essenciais e necessárias aí, Thiago.
Aí o que choca é que logo depois da denúncia, da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, a gente recebe denúncias de senadores dizendo que o governo liberou verbas para emendas. Então dinheiro tem,
né? Com certeza.